Oi, eu sou a Jéssica Mais e esse é o Boletim Folha. Hoje é segunda-feira, dia 28 de novembro de 2022. Protestos contra a política de Covid zero se espalham pela China. Três vítimas dos ataques em Aracruz continuam em estado grave. E a equipe de Lula prevê posse sem Bolsonaro e falta de dinheiro para a segurança. Os protestos contra a política de Covid zero chinesa se multiplicaram ontem, com manifestações em cidades como Pequim, Wuhan e Xangai. A onda de atos pode ser a maior na China continental desde que Xi Jinping assumiu o poder em 2013. Em Xangai, centenas de pessoas entraram em confronto com a polícia nesse domingo, no terceiro dia de protestos. Na cidade de Wuhan, onde a pandemia começou, vídeos publicados nas redes sociais mostram que manifestantes derrubaram barricadas e tendas de testes de Covid, exigindo o fim dos bloqueios que impedem a circulação de pessoas. Já na capital, Pequim, dezenas de manifestantes se reuniram numa universidade para protestar de forma pacífica, cantando o hino nacional chinês. Os atos começaram depois que um incêndio num prédio residencial deixou 10 pessoas mortas na cidade de Urumqi, na região de Xinjiang, na quinta. Os manifestantes acreditam que a política de Covid zero pode ter causado as mortes. Isso porque vídeos compartilhados em redes sociais chinesas dão a entender que pessoas não conseguiram escapar do prédio porque a construção estava parcialmente trancada. A China colocou a região sob um dos bloqueios mais longos do país. Parte dos 4 milhões de moradores de Urumqi estão impedidos de sair de casa há quase 100 dias. Autoridades locais negam que as medidas contra a Covid impediram a fuga do incêndio e dizem que o caso vai ser investigado. Duas professoras e uma estudante que foram vítimas dos ataques no Espírito Santo na última sexta continuam internadas em estado grave. Outras 4 vítimas têm quadros estáveis. Segundo o governo do estado, as duas professoras foram operadas e estão na UTI de um hospital estadual na cidade de Serra, a 60 quilômetros de Aracruz, onde os ataques aconteceram. Uma adolescente de 14 anos que foi levada para Vitória também está em estado grave. Ontem, um menino de 11 anos que estava na UTI teve melhora no quadro e passou para a unidade de terapia semi-intensiva. Na manhã da última sexta, um garoto de 16 anos invadiu as escolas Primo Beach e o Centro Educacional Praia de Coqueiral. O adolescente atirou contra professores e estudantes, matando 3 docentes e uma aluna. No sábado, a professora de sociologia Flávia Leonardo, de 36 anos, que estava em estado grave, morreu no hospital. Outras 3 vítimas morreram na sexta. O adolescente suspeito de cometer o crime foi apreendido no dia dos ataques. Ele é ex-aluno da escola estadual e é filho de um policial militar a quem pertencem as armas usadas no crime. A polícia encontrou materiais com símbolos nazistas na casa do jovem. O suspeito disse em depoimento que se preparou para o atentado assistindo a vídeos na internet. A polícia Civil do Espírito Santo quer saber se essa versão é verdadeira ou se ele foi treinado por algum cúmplice. Outra frente da investigação apura se ele faz parte de algum grupo extremista. A partir de hoje, a polícia deve ouvir os pais e outros familiares do atirador, além de diretores de escolas. E os responsáveis pela segurança de Lula planejam a posse presidencial sem a participação de Jair Bolsonaro. Eles avaliam também que faltam recursos para pagar por todo o aparato que o evento exige. A posse está marcada para o dia 1º de janeiro e deve receber apoiadores do petista, curiosos e autoridades internacionais. Bolsonaro ainda não se pronunciou a respeito, mas a equipe de Lula considera que o presidente não vai entregar a faixa pessoalmente. Integrantes da transição de governo também dizem que não há dinheiro para pagar diárias de agentes das polícias federal e rodoviária federal. Apesar disso, afirmam que o evento está garantido e que esses valores podem ser acertados no futuro. O assunto foi abordado na semana passada pelo senador eleito Flávio Dino, que é cotado para assumir o Ministério da Justiça no próximo governo. Ele disse que sem a verba extra, os policiais vão ter que trabalhar de forma voluntária e receber as diárias depois. Existe uma preocupação na equipe de Lula que as manifestações golpistas de apoiadores de Bolsonaro atrapalhem o evento. Mesmo assim, a decisão foi de escantear o Gabinete de Segurança Institucional da Coordenação da Segurança da Posse. Isso porque existe uma desconfiança em relação ao trabalho da pasta, que é comandada pelo general Augusto Heleno, que é um dos auxiliares mais próximos de Bolsonaro. A organização do evento estima um público de 150 mil pessoas na esplanada dos ministérios para ver o novo presidente desfilar em carro aberto. O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal disse à Folha que as forças de segurança da capital estão prontas para auxiliar na posse de Lula. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, 2 vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é de Vitor Lacombe e a edição de som é de Laila Moalen. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!